Bem-vindos a mais um Quarta Parede. Eu sou a Ana.
O que foi essa voz?
Foi minha nova voz. Duas semanas.
Duas semanas sem a gente gravar, né?
Exatamente, sem você.
E eu sou a Larissa.
E hoje a gente vai começar um novo arco, que eu tô muito feliz, porque novamente é de cinema.
Muito mais fácil, e são filmes que, tipo, a gente já viu a maioria. Eu, pelo menos, já vi. Eu não vi quase todos, falta...
Não, eu já tinha visto todos, e alguns deles, inclusive, tipo, até sei de cor, as falas junto.
É, eu conheço conheço todos de referência, mas eu não assisti todos. Agora falta eu ver os dois últimos, apenas. Surpreendentemente. É porque, na verdade, o Clube dos Cinco eu assisti, tipo, no Sessão da Tarde.
Uhum.
Anos atrás, milhões de anos atrás. E eu não lembro de nada. Tipo, eu não tenho noção. Então, eu tenho essa vaga lembrança de ter visto. Mas, sabe, assim, sem essa referência de memória.
Uhum.
Mas, enfim, vamos falar sobre este cinema.
E Gatinhas e Gatões você nunca viu?
Gatinhas e Gatões, não.
Menina, se prepare, porque ele é bem problemático, assim.
Mais que Heathers?
Não, mais que Heathers. Mas eu acho que, tipo, dos John Hughes como um todo, ele é o mais problemático.
O mais difícil. Muito bem. Então, como vocês já podem ter previsto ou visto aí nas redes sociais, nosso próximo arco começa hoje. É sobre filmes dos anos 80, que essa geração muito louca. É muito da hora pra mim ver filmes dos anos 80, porque, tipo, eles têm não só essa estética muito própria, mas, assim, você comparado com o que hoje é, entre aspas, permitido em um cinema adolescente, por exemplo, eles eram muito mais liberais, tipo, eu assistindo o Heathers, tem altos palavrões, tem gente fumando, tem, tipo, umas coisas muito doidas, assim, né?
Só que a gente tem que lembrar também a questão, tipo, na época, fumar, todo mundo fumava.
Fumava, sim.
Era permitido você
vendia
fumar,
tipo, cigarrinhos de chocolate pra criança.
Exatamente, era permitido fumar dentro de espaços fechados, entendeu? Então, é bem diferente, mas claro que... Eu acho que certas, tipo, Heathers, especialmente...
Heathers é surreal, né?
Certas temáticas são, tipo, demais até... Pra época.
Exato.
Assim. Mas o nosso primeiro filme é Curtindo a Vida Doidado.
Que
ou...
é pra começar bem leve, né?
Exatamente. Ferris Bueller's Day Off. Que é um dos meus filmes favoritos na vida. Apesar de eu ter, tipo, dois pontos de vista...
Bem diferentes.
Bem diferentes. Eu acho que existem duas... Bom, pelo menos pra mim, eu consigo fazer duas leituras opostas. Uma de o Ferris, na verdade, é uma boa pessoa e, tá... e tudo que ele faz... Naquele dia, é pra tentar ajudar o Cameron e, tipo...
Sair de casa.
Exatamente, ser um bom amigo. E a outra leitura é, tipo, na verdade o Ferris é super egoísta e só pensa nele mesmo.
Sim.
E é meio, tipo, sociopata.
É, dá pra ir dos dois lados, né? Mas vamos começar com o básico, que é sobre o que conta Curtindo a Vida Doidado.
Curtindo a Vida Doidado conta a história do Ferris Bueller... Que engana os pais, dizendo que tá doente, né? E mata um dia de aula na escola. Só que ele já fez isso várias vezes. Essa é a nona vez, só nesse semestre, que ele mata a aula e faz essas enrolações dele. Então, o diretor da escola tá sabendo, ele não tem como provar.
Mas ele sabe
mas
que tem
ele
enrolação.
Sabe que o Ferris fez coisa e mentiu. E aí o Ferris sendo... Enfim,
o Ferris.
Todo malandro do jeito que ele é. Ele tira o amigo dele de casa, o Cameron, que supostamente é um hipocondríaco e tá super doente em casa, morrendo, tomando vários remédios. E obriga o Cameron a ir pra casa dele e passar o dia com ele. E ele tira também a namorada dele, a Sloane, da escola, fingindo que a avó dela morreu. E aí o Ferris meio que se veste de adulto, assim, finge que é o pai dela, e vai buscá-la na escola. E aí os três meio que aproveitam um dia em Chicago e fazem várias atividades.
E é um dia muito louco, né? Onde, tipo, umas coisas nada a ver acontecem, incluindo uma parada de, sei lá, que comemoração que tá rolando ali.
É, da Alemanha, né? Uma coisa, tipo, inteira alemã.
É, não faz sentido nenhum, assim, né? Como várias coisas em vários filmes. Mas eu gosto muito, foi engraçado, eu assisti Ferris Bueller não tem muito tempo. Eu assisti, acho que tem o quê, uns 4, 5 anos, assim. É, ele é um filme que ele faz parte quase de um imaginário popular, né? Especialmente...
Pela primeira vez?
Sim.
Eita, nossa, não, eu via na Sessão da Tarde desde, tipo, criança.
Tipo, novamente, né? É mais aqueles filmes que eu tenho, tipo, essa memória de ter visto em algum momento, mas que eu só sentei mesmo pra assistir, assim, recentemente, né? E eu acho muito louco que, tipo, ele é esse filme que ele tá presente no imaginário popular das pessoas. Mas aí, quando você assiste... Pelo menos a minha experiência, ele foi, tipo, ao mesmo tempo, tudo isso e não tudo isso, sabe?
Nossa, pra mim é muito difícil, assim, porque enquanto eu consigo ver falhas dos personagens, etc., Eu acho o filme em si genial. Eu, tipo, eu caio feito um patinho na armadilha.
Toda
vez, né? Nossa, a primeira vez que o Ferris olha pra câmera e quebra a quarta parede. Eu já fico tipo, ok, estou apaixonada, eu 100% amo esse filme. Tem coisas que ele faz que são muito nada a ver, como, por exemplo, ter um número musical.
É, do nada. Burst into singing.
Exatamente. Ou então, tipo, aquela cena que todo mundo adora e acha meio emocionante do Cameron olhando a pintura.
Uhum.
Assim, se você for analisar tecnicamente, aquilo é meio bizarro, porque não leva a lugar nenhum, não diz nada.
Ela é completamente desnecessária.
Exatamente. No entanto, eu tô tipo, sim, yes!
Emoção!
Faz, vai lá!
Então, tipo, eu gosto... O que pra mim foi legal dessa experiência de ter visto depois de grande, assim, é porque ele foi um filme que me surpreendeu pelas zoeiras. Ele me surpreendeu principalmente pela quebra da quarta parede, que eu não tava esperando. Mas ele, ao mesmo tempo, você já tem essa coisa do imaginário popular, né? De você conhecer a história sem conhecer a história. Então, meio que eu senti que eu já tinha visto esse filme antes, assim, sabe? Eu senti uma familiaridade nele, como se todos os caminhos fossem esperados. Então, pra mim, ele meio que deu essa dupla sensação, assim, sabe? De terminar e eu fiquei, tipo, cacete, que da hora, sabe? Eu entendo porque que tanta gente gosta desse filme. E ao mesmo tempo eu tava tipo, ah, mas ele não tem nada demais, assim. Existem outros filmes que eu gosto mais.
É porque eu acho que, especialmente se a gente for ver, tipo, filmes atuais, adolescentes, ou mesmo séries, tantas delas pegam elementos de Ferris, ou enfim, de John Hughes como um todo.
Sim, ele é um referencial enorme, né?
Que aí eu acho que, pra gente que tá acostumado, tipo, cresceu vendo esses filmes, talvez isso não seja tão interessante, mas na época o John Hughes meio que criou essa linguagem, sabe? Eu acho muito...
Que, bem todo mundo.
Assim, por mais problemático que seja, eu acho que a gente vai ver o ápice da problemática do John Hughes quando a gente discutir Sixteen Candles, mas mesmo assim ele criou toda essa linguagem adolescente e essa linguagem de, tipo, filmar no colégio, sabe?
Sim, vida de adolescente.
Exatamente. E, tipo, essa coisa de, tipo, quando a gente imagina quarto de adolescente...
Você imagina uma estética de John Hughes.
Exatamente.
Total.
Então, assim, de fato, pra gente ver agora é meio que um mais do mesmo, assim.
Sim.
Mas ele criou esse mais do mesmo.
Ah, então vamos lá. Por que que a gente começa? O personagem que eu mais gosto de discutir, na verdade, não é nem Ferris. Eu gosto
é
muito
o Cameron.
Bom,
eu acho muito que existe um argumento muito forte pra dizer que esse filme, na verdade, é sobre o Cameron.
Sim.
Né? Porque...
Ele é um personagem verdadeiramente interessante ali, eu acho.
Sim. E ele é o único que tem um arco, né?
Sim.
Eu acho que a irmã também tem um pouco.
Nossa, se eu falar pra você que eu lembro da irmã, eu tô mentindo.
A irmã é tipo, nobody puts baby in the corner.
Ah!
Que a irmã começa super odiando o Ferris e termina meio que ajudando ele. Então ela tem um pouco desse arco, mas tipo, o Cameron é o único do trio principal que tem mesmo. Porque o Ferris, o que acontece? O que
ele
muda?
Só faz coisas e ele se dá bem no final, é isso?
Exatamente, ele não muda em nada. O que eu acho é que assim, o Cameron, de fato, existe até uma teoria da conspiração, não sei se você sabe, de que na verdade...
Tudo acontece na cabeça do Cameron.
Exatamente.
Porque tem essa teoria pra todas as histórias do mundo. É. Tipo, tudo acontece na cabeça do Harry, tudo acontece na cabeça do Cameron. Mas sim.
Tudo acontece na cabeça do Cameron. E aí, porque o Ferris é, tipo, o extremo oposto dele, sabe? De ser essa pessoa que tudo que ele faz, ele se dá bem. De ser popular, todo mundo gosta dele.
Seria uma coisa meio Clube da Luta ali.
Exatamente. Tipo, ele projeta a pessoa que ele gostaria de ser, sabe? Eu não acho que esse seja o caso. Eu acho que isso não tem nada a ver. Mas o que eu acho é que... O Cameron, de fato, assim, ele tem muitos problemas psicológicos, assim, né? Ele é claramente hipocondríaco, ele tem ansiedade. Eu acho que isso vem
da
família.
Eu acho que ele é deprimido.
É.
Tipo, ele não quer nem sair de casa, sabe? Do que depender dele, ele fica na cama o dia inteiro e foda-se.
Sim, e eu acho que isso vem muito da família dele, assim, né?
Sim.
Porque a gente vê que o pai dele... A gente não vê os pais, tipo, a gente não... presencia os pais.
A gente não presencia
dele,
os pais de ninguém, na verdade, né? Os pais são todos meio ausentes ali.
Mas a gente
acho que
sabe,
do Cameron é pior, né?
Mas a gente sabe bastante, assim, em relação ao que o Ferris fala e em relação ao que o próprio Cameron fala, de como os pais do Cameron são, né? o pai mais do que a mãe, mas a gente pode presumir que a mãe tá no mesmo pacote, né? Sim. Porque se a mãe não faz nada pra...
pra ajudar, então exatamente, ela faz parte do problema.
É. Mas é isso, é um pai que não tá nem aí, que ama mais o carro do que o filho. E aí o Ferris diz que o Cameron mora numa casa que é tipo um museu, nada pode ser encostado, nada pode ser tocado. Então, assim, esse é um cara que cresceu cheio de insegurança.
Cheio de restrição.
Exatamente, sem amor, sem liberdade pra fazer nada. E imagina só, um amigo dele, que é o Ferris, ainda é esse cara super popular, que consegue fazer todas as coisas e se dá super bem. E aí o Cameron é esse cara que fica de lado, esquecido, sabe? Sim. É tipo o In The Duff, quando as pessoas passam no corredor e cumprimentam as amigas dela e ela fica tipo... E eu?
Por que ninguém me dá oi?
Eu sinto que o Cameron...
Nossa, a gente precisa muito falar sobre The Duff em algum momento. Eu adoro esse filme.
Eu acho muito bom mesmo também. Mas o Cameron deve ser certeza essa pessoa. Todo mundo, sim, cumprimentando o Ferris e fica... Quem é você?
Eu nem sei qual é o seu nome, porra. E é uma coisa muito legal porque... Se você for parar pra pensar, fazendo uma comparação, por exemplo, com o The Royal Tenenbaums. Lá, quando a gente tava falando dos Tenenbaums, teve aquela cena do Royal brincando com os netos, né? E você vê essa recuperação de tempo perdido, dele, tipo, vivendo os filhos através dos netos. E eu acho que o que acontece, de uma certa forma, com essa relação do Ferris com o Cameron é quase isso, assim. Né? Neste glimpse que a gente tem dentro do filme, desse momento, desse dia que eles passam juntos, você tem uma pessoa se dispondo e tipo, quase obrigando, de uma certa forma, o Cameron a aproveitar a vida dele, a mostrar que, tipo, você pode aproveitar as coisas, você pode encostar nas coisas, você pode viver a vida, você pode, tipo, descobrir o mundo, mesmo que você tenha, tipo, mesmo que seja um pouco tarde, sabe? E é quase pra mim como uma recuperação, entre aspas, da infância dele, assim, porque o que eles fazem no dia são coisas infantis, assim, sabe? É, tipo, dançar, pegar o carro, fazer cagada. São coisas infantis dentro da sua juventude, né? E acho que tem essa coisa dele recuperar, de uma certa forma, esse espírito jovem que ele nunca teve. E dele ter essa oportunidade de fazer coisas que ninguém nunca... Que ele nunca foi permitido fazer.
É, e eu acho que tem, de um modo geral, o Ferris tentando mudar a visão do Cameron da situação dele, assim. Porque, por exemplo, mesmo depois que eles têm esse dia incrível, no final do dia o Cameron ainda tá... Ah, mas eu não vi nada demais, eu não fiz nada de especial. E o Ferris tá tipo, como assim você não fez nada de especial?
Seu dia foi incrível!
Então eu acho que, na verdade, a questão talvez seja menos... Enfim, eu acho que é claro que o Cameron tem que sair dessa situação familiar dele, sim, mas eu acho também que é menos isso e mais, tipo, uma mudança de visão, sabe? Ao invés de você ver o negativo, de tipo, ah, o Ferris é mais popular do que eu, ver, tipo, mano, se o Ferris é meu melhor amigo e ele consegue todas essas coisas, eu posso grudar nele e conseguir todas essas coisas. Sim. Sabe? Então eu acho que é muito uma tentativa do Ferris de tentar mudar essa opinião. Mas aí também tem o outro lado que é tipo... Eu acho que tem uma cena especificamente que me vende esse tipo, os dois lados de Ferris. De tentar ajudar e o de...
Que é o momento do carro.
Não, nem é. É, quando eles estão na banheira e na hidro lá, e o Cameron tá, tipo, catatônico. E aí tem o Ferris primeiro, tipo, de boa ali, comendo um Oreo, falando, você tá bem, Cameron? E, tipo, nem aí ali, de boa, com o namorado, comendo uns negócios. E aí, 2 segundos depois, ele tá, tipo, o amigo super preocupado, salvando o outro.
Sim.
Então, assim, eu acho que existem essas duas possibilidades, assim, de, tipo... De você falar que o Ferris pegou o carro nessa tentativa de forçar o Cameron a confrontar o pai, etc. E você pode também dizer que o Ferris pegou o carro, apesar de saber o quanto isso causava, tipo, estresse mental, sim, pro amigo.
É que eu acho que aí, de novo, né, você tem possibilidades. Porque, por um lado, eu acho que existe uma certa conveniência do Ferris em usar o Cameron pra certas coisas. Tipo, o acesso fácil ao carro. Mas, por outro, eu acho que exatamente por eles serem essas pessoas tão diferentes, o Ferris não precisa do Cameron. Por ele não precisar, eu acho que tem uma ponta verdadeira nessa amizade, assim. Por isso que eu acabo sendo mais vendida pro lado do, tipo, no fundo. Mesmo que bem no fundo ele é uma boa pessoa. Porque, assim, ele, tipo, podia ter feito todas as coisas que ele fez só com a namorada. Ele poderia ter, tipo, tirado proveito de outras pessoas. Ele poderia ter, tipo, largado o Cameron,
entendeu?
Sim, tanto
que a gente vê que, tipo, o colégio inteiro baba ovo pro
Ferris,
né?
Exatamente, ele poderia ter escolhido qualquer pessoa pra passar esse dia com ele. Mas ele escolhe o Cameron e insiste, fica tipo, não, vou passar e você vai sair de casa assim, sabe?
É, e o próprio Cameron diz que o Ferris insiste nessa amizade deles desde, tipo, a primeira série, não é?
Sim.
Isso? Sim, eu também acho que, tipo, no final das contas, eu tendo a achar que a amizade é verdadeira e o Ferris é uma boa pessoa, etc. Mas, no entanto, eu também acho que... Eu acho isso importante da gente pensar, é tipo, qual o limite entre você puxar alguém pra fora da zona de conforto dela e fazer ela enfrentar um pouco algumas coisas, e tipo, o quanto isso, na verdade, é você...
Desrespeitando
o limite
da pessoa.
Exatamente, sabe? Porque eu acho que, assim, o Ferris fazer o Cameron sair, aproveitar o dia e ver as coisas, etc, eu acho ótimo. Eu acho que é a maneira boa e positiva de forçar o amigo. Porque, sim, de fato, o Cameron sendo o Cameron, ele ficaria em casa sofrendo, achando que tá morrendo.
Sim, todos os dias.
No entanto, por exemplo, eu acho que o negócio do carro
é
um
passo,
passo
além.
A mais. Porque eu acho que o próprio Cameron fala, cara, se você quiser eu alugo um carro pra você, eu alugo uma limousine e pago. E o Ferris é tipo, não, a gente vai levar o carro do seu pai. É, e ele sabe o quanto isso vai, tipo, causar estresse. E o quanto tem consequências reais e verdadeiras, assim. Porque, assim, eles matarem um dia, tipo, um dia de escola é ruim, etc. Tem consequências? Tem. Mas comparado a, tipo...
Destruir o carro?
Exatamente, é uma Ferrari antiga. E, Larissa, é tão bizarro isso, que assim, quando eles filmaram o filme, de fato, eles alugaram uma Ferrari, só que eles só podiam filmar com a Ferrari dentro da garagem. Ou seja, todas as cenas da Ferrari, tipo, na rua, etc, etc...
Tudo tava verde.
Não, eles pegaram um carro que era parecido.
Mas que não era a Ferrari de fato.
A Ferrari de fato, e aí, tipo, fizeram modificações pra ela ficar igual. Sabe? Uhum. Ou seja, é um carro que é tão valioso, que eles não puderam nem mesmo, tipo, no filme...
Colocar ele pra rodar.
Exatamente. Então, imagina isso na vida real.
Sim.
Do Cameron, sabe? Então, essa é uma parte que eu fico assim, mas... Ferris, aí eu acho que é, tipo, é um pouco mais... Do egoísmo do Ferris falando um pouco mais alto, sabe?
E uma falta de noção também, né? É que eu acho que... Aí talvez eu esteja indo muito de defesa, mas vamos lá, né? Fazendo uma advogada do diabo aqui. Mas eu acho que tem essa coisa também do Ferris não entender essa relação, porque ele não vive essa relação. Existe essa falta de noção e essa falta de empatia com um amigo nesse nível. Mas eu acho que também tem esse lado de, tipo... A vida do Ferris é tão diferente... Tipo, e a relação dele com os pais e com ele mesmo é tão outra, que não passa pela cabeça dele por um segundo sequer que ele possa estar, tipo, avançando mais do que ele deva, sabe? Que possa, tipo, ser mais danoso do que benéfico.
É, eu acho que existem duas questões aí. Uma é o fato de que o Ferris sabe. Ele pode, tipo...
Ignorar um pouco.
Exatamente. Fingir que não sabe, mas ele sabe. Porque se eles são amigos desde a primeira série...
Ele acompanhou isso.
Exatamente.
Tudo.
Tipo, ele não vive isso no dia a dia, mas ele sabe. Mas eu acho que existe o outro lado também, que é... Pro Ferris, tudo sempre dá tão certo. Sempre. Ele sempre consegue escapar de todas as coisas.
Ele tá, tipo, num Félix Felices intenso
a
vida inteira.
Que ele ignora as consequências, assim. Sim. Porque pra ele é tipo... Ah, mas eu nunca vou sofrer as consequências. Isso, pra mim, é o lado meio sociopata do Ferris, assim. Porque, tipo, você ter sorte, etc, etc. Mas pra ele é como se, tipo, ok, mas as consequências nunca
vão chegar.
Acontecer pra mim. Esse negócio do Ferris pegar o carro não só é, tipo, passar um pouco do limite, etc. Como é também meio desnecessário, sabe? Porque eu acho que, tipo, a lição geral...
Estava ali já, né?
Exatamente. Já estava aprovado e você não precisava disso, sim, sabe?
E aí eu acho que entra uma coisa... Falando desse negócio de consequência, entra uma coisa que pra mim vai no hall das mini decepções com esse filme, que é essa falta de consequência. Tipo, porque eles fazem, tipo, pra mim tem uma... Eu vejo uma construção, um arco, assim, de crescente no nível do absurdo do que eles estão construindo ali, né? Então você começa matando aula, você faz não sei o que, e tem a porra da parada, tipo, sabe, vira um negócio tão público, tão extremo, que você... Gente, não é possível que agora o professor, o diretor da escola não vai ter provas, que agora não vai ter problema com o carro, que não... Sabe, não é possível que nada vá acontecer.
A gente vê, por exemplo, isso muito ilustrado quanto o Ferris vai encontrando o pai dele na rua, né?
Exatamente.
E todas as vezes ele consegue escapar e eu fico, como?
E é isso que me deixa, que tipo, me deixa meio puta, sabe? Que é, tipo, eu entendo que esse não seja o objetivo do filme, mas eu sinto falta disso porque, tipo, sei lá, eu sempre penso nessa coisa, tipo, da mensagem que passa, sabe? De, tipo, de você se identificar com o Ferris e você querer ser o Ferris e, tipo, você ser essa pessoa que tem esse completo desrespeito por consequência. E eu sinto falta dessa... desse momento nenhuma consequência, tipo, não quero que eles sejam presos, sabe? Eu quero que tenha um momento de, tipo, opa, fudeu.
Sim, tanto que, assim, pro Cameron, existe uma consequência, que é, assim, ok, ele vai se sentir mais livre no final, ele vai se sentir mais dono dele mesmo, vai, mas pra chegar nesse ponto, ele vai ter que ter uma briga
muito fudida.
Fudida com os pais. O Ferris, não. E aí, eu acho que o filme tem uma chance de fazer isso e não faz, que é quando o diretor, no final, encontra a chave lá, e pega a chave e o Ferris teria que, tipo, tá dentro de casa, deitado na cama, porque os pais estão indo no quarto dele. E aí o diretor tá ali, haha, você não vai entrar. Aquele era o momento,
perfeito,
sabe?
Sim.
Mas aí tem a irmã que vai lá e ajuda em mente pro Ferris. O que, por um lado, eu acho bom, porque tem esse arco da irmã o tempo todo odiando o Ferris e tendo um ressentimento que é o mesmo ressentimento que a gente entende do Cameron, sabe? É o de uma pessoa que sofre as consequências.
Que fica na sombra, né?
Exatamente. E, tipo, ela sempre tá errada, ela sempre... Qualquer merda que ela faz, ela leva bronca, ela sofre as consequências, e o Ferris tá ali, tipo...
Ela é a irmã do Phineas e Ferb, cara. 100%. Mas eu tenho uma coisa que eu acho muito legal nessa coisa da irmã, especialmente, porque é uma coisa que eu me identifico dentro de casa, por exemplo. Que é, tipo, você pode fuder com seu irmão o quanto você quiser dentro da sua família. Então, tipo, dentro da sua casa, se eu tiver que jogar a culpa no meu irmão, você é a primeira a apontar o dedo pra ele. Mas se tem alguém de fora, eu vou proteger com todas as forças, porque, tipo... Sim. É meu irmão, sabe? Eu posso fuder com ele, você não.
Sim, e especialmente no caso dela, que é tipo, o cara invadiu a casa dele.
Exatamente, querido, entendeu?
Tipo, ele ultrapassou
todas... Isso já é um crime.
Ele ultrapassou todas as linhas, assim. Tá, e esse cara é tão bizarro, mas
esse
tão...
Esse diretor, tipo, gente, o que acontece com ele?
O fato desse diretor existir... Mostra que esse filme não tem nenhum pé na realidade.
Assim. Nenhum.
Ele existe num universo paralelo. Mas uma coisa que eu gosto e ao mesmo tempo desgosto muito da irmã é quando ela vai lá na delegacia porque, enfim, ela ligou pro delegado e eles não acreditaram na história dela.
De novo, Phineas e Ferb.
Né? Tem o Charlie Sheen.
Sim, tem o Charlie Sheen muito aleatório, desde novinho sendo o drogado de todos os lugares.
Com, tipo, um lápis vermelho no olho, assim, que eles fingiram, esfumaram ali pra fingir que era ele louco de drogas. Achou aquilo genial. Mas, enfim, o Charlie Sheen perguntando, tipo, ah, por que que você tá tão aí pro seu irmão, etc, etc. E aí, aquela cena... É muito boa, justamente porque ela é quando ela finalmente tem essa epifania de, tipo... De fato, por que que eu tô ligando tanto pra vida do meu irmão? Eu devia ligar um pouco mais pra minha vida?
Viver um pouquinho, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe aí uma certa invalidação dos sentimentos dela, assim. Porque eu concordo que ela tem que, tipo, viver mais a vida dela e se preocupar menos com a vida do irmão. Mas eu também acho que o ressentimento que ela sente é muito real, assim.
Sim.
Porque, por exemplo, os pais claramente gostam mais do Ferris.
Como todas as pessoas, tipo, estão claramente reafirmando esse amor e essa admiração pro Ferris o tempo inteiro. E todas as outras pessoas meio que só estão ali, né?
Exatamente. E aí, é muito difícil, assim. Porque o Ferris, ele não é um personagem real, né? Ele não é um personagem redondo.
Ele é completamente idealizado, ele é plano, ele, tipo... O Ferris, ele existe... Cara, pra mim, o Ferris, ele é a Margot, sabe?
Do Channing Bounce?
Não, a Margot do...
Ah, do Paper Towns.
Total. Porque ele é essa pessoa épica... Que você não conhece de verdade. Só que, né, ao contrário da Margot, você não tem essa desconstrução da imagem dele. Ele meio que só tá ali, sabe? Tipo, ele tá ali pra, tipo, ser esse showman. Ele tá ali pelo espetáculo.
Tá... Ele não... Tipo, o Ferris não tem nenhuma falha. Assim...
Tem várias falhas morais, assim. Mas você não conhece então, dele o suficiente.
Mas, assim, eu acho que essa é uma falha que a gente, como espectador, faz. Mas o filme em si...
Ele é o perfeito, né?
Ele não critica o Ferris,
sim,
sabe? Teoricamente, a visão do filme é de que o Ferris é perfeito, ele nunca erra, ele nunca se dá mal.
Muito
esperto. Exatamente. Todo mundo ama ele, não tem ninguém que consiga não amar o Ferris.
Sim.
E eu fico tipo... Por exemplo, mesmo os professores. O cara matou, tipo, 9 aulas em um semestre. E mesmo os professores mandam, tipo, flores pra ele falando de...
Get well.
É, exatamente. Professor, tipo, os professores de inglês e história, não sei o que, estão com você, Ferris. Fique melhor. E eu tô tipo, como assim?
Entendeu? Esse cara não tem nenhum apreço pelo seu trabalho.
Exatamente. E aí todas essas coisas de, tipo, um certo egoísmo e etc. E esse egoísmo e essa relação com Cameron de, tipo, ultrapassar certas linhas ou etc. Ou mesmo, tipo, eu não acho que seja lugar dele... Enfim, eu não sei. Olha, eu vou falar uma coisa polêmica aqui que nem eu sei se eu mesma concordo com o que eu vou falar. Mas, tipo, ele... defender a irmã, sabe? Falar, tipo, pros pais, assim, ah, tem mais... Eu não acho que é a personalidade do Ferris.
É meio out of character, pelo que a gente é construído dele, né?
Mas tudo isso, todas essas possíveis falhas, são, tipo, só gente procurando isso, né?
Porque dentro do filme mesmo não tem nada. Tipo, exatamente por isso, eu acho a maneira como a irmã é tratada no final, tipo, você é levado a, tipo, falar, ah, mas... Você tá reclamando à toa, sabe? Me deixa com essas coisas de, tipo... Eu queria ter mais dessa irmã ali no meio. Porque eu acho que ela acaba dando uma certa consistência pro personagem do Ferris também. Você pode não ter do Ferris pelo Ferris, mas você tem do Ferris pelo olhar das outras pessoas. E se enquanto todas as outras pessoas enxergam
ela
ele...
Ela, de fato, é a única pessoa que enxerga ele
de
como
verdade,
falho,
entendeu? E eu acho que é isso que acaba dando uma dimensão maior ali pra ele. Como você não tem muito disso, e quando você tem essa invalidação dos sentimentos dela, ele acaba meio que ficando, tipo, só ali, entendeu? Ele é essa figura quase mítica. Que, enfim, né, pra mim colabora também com essa coisa do imaginário popular que o filme constrói, e que foi construído ao longo do tempo, assim, desse dia mítico maravilhoso que só funciona porque é Ferris Bueller, sabe? Se fosse eu...
É.
Entendeu? Matei aula. O que você fez? Fiquei em casa dormindo.
Mas aí, assim, eu também não acho que seja obrigação de todos os filmes...
Ah, não!
Em ser, tipo, realistas e etc. Eu acho que é
e
muito...
E eu nem acho que seja esse compromisso esse filme.
Exatamente. Eu acho que é muito claro que esse filme mora num universo paralelo.
Sim. Que é só pra ele ser divertido.
Exatamente. Onde o Ferris, de fato, é essa figura meio mágica. Onde tudo dá certo pra ele, assim. Se tem um filme que foi feito puramente pra ser entretenimento, eu acho que foi esse, assim.
Sim.
Porque, por exemplo, em Clube dos Cinco, ainda tem uma certa lição de moral, assim, de tipo, todo mundo tem direito a ser amado e a ser respeitado, não importa se você é tipo o geek, se você é a bailarina, o esportista, ou não sei o quê, todo mundo, todas as tribos devem se unir. Esse filme, o Ferris, não tem tipo lição. Qual é a lição moral do filme?
Sai de casa, é isso.
Exatamente. Tem amigos.
Beijos.
Pro que ele se propõe, que é ser um filme divertido. E que te deixa mais animadinha na vida, assim. Sim. Porque eu acho que o filme, bom, pelo menos pra mim...
É um feel good, né?
É, pra mim ele faz muito isso, assim. De, tipo, quando eu vejo, eu fico mais animadinha. Porque essa quebra da quarta parede é muito legal.
Muito boa.
E porque o Ferris é esse personagem todo malandro, assim. Como a gente falando no Grande Cometa, ele é meio Anatol, assim.
Muito!
Ele é esse personagem meio malandro, sedutor. Sem ser claramente sedutor, porque, enfim, adolescente, né? Mas ele tem esse gingado, né?
Sim.
Esse molejo. Toda vez que ele vira, tipo, quebra a quarta parede e fala com você, você fica... Ai!
Você me escolheu!
Exatamente, não quer dizer que eu sou amiga do Ferris.
E sobre Sloan, cara? Eu não sei se tem muita coisa pra falar sobre ela, porque ela também, pra mim, ela, pela minha memória, ela meio que só tá ali.
Eu acho que ela sente muito mais as dores do Cameron do que o Ferris.
É, ela é muito mais empática. É.
Então, mais um ponto pro Ferris sociopata. Dois, eu acho que existe um momento em que ela consegue imaginar a vida dela namorando o Cameron, por exemplo. Estando junto com o Cameron, o quanto a vida dela seria diferente,
sim,
mas ao mesmo tempo boa e legal. Eu não entendo muito bem por que ela está com o Ferris.
Não faz muito sentido. É. Acho que é meio tipo porque qualquer garota ia gostar de estar com o Ferris, sabe?
É. E aí o Ferris tem toda essa coisa de tipo, a gente vai se casar. E aí eu também não sei o quanto isso é real da parte do Ferris, sabe? É. E aí no final...
É porque todas as coisas que ele diz parecem muito falsas.
Exatamente. É muito difícil você entender, porque o Ferris vai tipo desses 8 a 80, que nem o negócio da piscina que eu falei do Cameron, ele tá tipo num minuto comendo Oreo e o amigo tá ali tipo catatônico. E ele tá nem aí comendo Oreo. E no outro minuto ele tá super preocupado. E você fica, qual é a verdade?
Sim.
Eu acho que em relação a Sloan também é muito difícil você saber quão verdadeiro é esse sentimento. Mas eu acho que tem aquele no final, quando ele vai embora e ela fica tipo meio quase chorando, falando, ah, ele vai casar comigo. Aí você fica, ah, então ela é apaixonada por ele também, porque eu não tava percebendo
não
esse
tava
amor.
Aparecendo até agora, né?
Tanto que, tipo, quando ela fica preocupada com o Cameron, a emoção dela com essa preocupação do Cameron é tão mais forte do que tudo que a gente vê Sim. dela com o Ferry, sabe? Que eu fico, tipo, esse amor deles não me vem.
Veio da onde, né? Não, muito real. Eu tinha essa expectativa de que ela fosse ser, tipo, a namorada cheerleader, sabe? De, tipo, ser essa pessoa que tá ali e, tipo, mais uma pessoa pra babar ovo no Ferris, e ela, tipo, super não é. É. Acho que rola, sim, uma idealização, só que você não sente isso exatamente. É até meio difícil, assim, comprar eles como namorados, porque eu não sinto esse relacionamento.
Mais amigos, né? Porque eu acho que, assim, ela nem idealiza, mas ela também não critica. Ela
Exato,
tá no
ela
meio
só
termo.
Tá, é. Ela, tipo, nem nego nem confirmo, sabe? Ela só tá meio por ali, assim. E eu não enxergo esse relacionamento acontecendo, assim. Tanto porque eu não acho que existe espaço no ego do Ferris pra mais alguém além dele.
Sociopata novamente.
Sociopata again. Como porque eu não acho que a... Que ela, tipo, ela não parece estar sentindo tudo isso, sabe? Sim. E aí quando você diz, ah, a gente vai casar, você fica tipo...
É, da onde tá saindo isso, né? Uma coisa que eu acho interessante é o quanto ela consegue entrar no jogo do Ferris de boinha e ao mesmo tempo sair do jogo do Ferris de boinha, assim.
Sim.
Então o Ferris obriga ela, tipo, ligar pra fingir que tá ligando pro, lá no restaurante e mentir e falar, ai não, eu quero falar com o rei da linguiça lá. Ela consegue superar, então no táxi quando... Eles encontram o pai do Ferris e ele olha e ela fica mandando beijo pra ele, tipo... E aí, gato, tentando seduzir o pai do Ferris, sabe? Eu acho que ela consegue fazer isso, tipo, muito de boinha.
É que eu acho que ela tem um jogo de cintura muito bom, né? E ela tem essa coisa de, tipo, ela é menos inibida e menos insegura do que o Cameron, por exemplo.
Mas eu acho que, assim, existe um pouco de, tipo, achar que só o Ferris poderia fazer o que o Ferris faz. E eu acho que ela desmente um pouco isso.
É, ela claramente seria um Ferris Bueller se ela quisesse.
Exatamente. Só que ela não quer... Porque ela tem, acho que...
Consciência?
É, e isso, tipo, não fica mega claro no filme. Mas ela tem uma bússola moral, assim,
Sim.
né? Porque ela, de fato, se preocupa mais com Cameron. Ou então ela chega a falar pro Ferris, tipo... Quando eles estão no restaurante e quase não entram, ela fala... Vamos embora, não vale a pena. Para de, tipo, você tá exagerando, sabe? Sim. Poder ser o Ferris, outras pessoas podem. Mas só que elas sabem o que é certo e errado e o Ferris não tem essa noção. Vamos falar do diretor mais um pouquinho?
Gente, esse diretor, ele é maluco. Ele é doente. E eu acho que a presença de figuras de autoridade malucas é muito grande nesses filmes de anos 80, né? Eu não consigo pensar em um que não tenha. É porque são em níveis diferentes, né? Seja, às vezes você tem a figura do maluco mentor, como é no caso do De Volta pro Futuro.
Doc Brown.
Mas, pensando, por exemplo, a gente tem nesse o diretor maluco. No Heathers tem o pai maluco do J.D. Então, tipo, você tem essas figuras de autoridade, esses adultos problemáticos que meio que validam o comportamento dos coisas. Sabe que, por exemplo, você não consegue não torcer pro Ferris quando do outro lado você tem um diretor psicopata Sim. maluco, sabe?
É que eu acho que por muito tempo existiu essa mentalidade de, tipo, adolescente, de olha como o mundo adulto é idiota e eles não sabem a verdade que a gente sabe. É,
Sim.
Sabe? É, e eu acho que isso é esse conceito, tipo, levado ao máximo possível, assim.
Sim.
É, e existe aquele outro lado também de, tipo, lembra quando era muito comum em livro YA, infanto-juvenil, tipo, os personagens meio que não terem pais?
Sim. Porque é mais fácil do que você ter que lidar com a relação de pai e filho.
Exatamente. Então é a mesma coisa aí também, sabe? É mais fácil você ter esses adultos problemáticos e não ter que lidar com uma resistência.
Sim.
Mas eu acho também que é, tipo... Porque a proposta do filme é ser divertido e você não necessariamente precisar super pensar sobre o
Nem
assunto.
Nem super acreditar.
É. Entra nisso de, tipo, ter um vilão que é um vilão, sabe?
Sim. É, ele é um vilão apenas porque você precisa de um antagonista clássico,
Exatamente.
Né?
E ele é,
cara,
tipo...
Ele não tem motivações reais, assim. Porque, tipo, pô, eu duvido que o Ferris seja o único aluno matando aula e fazendo cagada, sabe?
É.
Mas vira uma cruzada.
Não, e é tipo, ele deixa de fazer o trabalho dele pro resto da escola inteira.
Pra ir atrás deste único aluno, sabe?
Exatamente, pra perseguir um aluno. E é também assim...
Se fosse
assim,
na vida real, gente, ordem de restrição. Entendeu?
É, o que eu fico pensando como um todo é, assim, a questão dele com a vingança. Assim. Porque a maneira como eu agiria sendo professora, se eu tivesse um aluno que é 100% péssimo, e eu já tentei reformar de todas as maneiras possíveis, e o cara é irreformável, eu simplesmente largaria a mão. Eu não ia perder mais do meu tempo
pra tentar resolver
isso. Exatamente, querendo, tipo, me vingar e mostrar como ele é terrível. Eu ia ficar, tipo... Querido, você quer viver uma vida de bosta? Vai lá.
Problema seu.
E aí, eu fico me perguntando de verdade, assim, quem o Ferris virou como adulto? Porque, tipo, cara, que faculdade ele foi fazer, sabe? Ele se formou no quê?
É muito doido, porque, tipo, eu acho que é a mesma coisa quando você se pergunta sobre, tipo, as pessoas da tua turma, assim. Tipo, aqueles populares malucos. É que a gente não tem muito essa hierarquia social dentro de escola no Brasil, assim.
É, mas eu fico pensando os mais populares da minha turma. Classe. Olha.
Então, e aí, tipo, e aí você fica se perguntando, tipo, porque ao mesmo tempo você, quando você não faz parte dessa turma, você olha e pensa, nossa, essa pessoa deve estar super bem sucedida agora. Como, tipo, você talvez deseja que ele não esteja, sabe? E é muito doido quando eu paro pra pensar, por exemplo, na galera que era essa galera mais popular dentro das escolas onde eu estudei. Tipo, ver quem são essas pessoas hoje. E você perceber que, tipo, que alguns, assim, raríssimas exceções estão com a vida mais ou menos resolvida. E você fica, tipo, olha só, né, que, por que não eu? Mas a maioria, tipo, tá na merda tanto quanto você, sabe? É, eu acho que a gente, a imagem do Ferris, ela é construída pra você acreditar que, tipo, o Ferris como adulto seria esse cara pra quem tudo deu certo muito rápido, sabe? O milionário antes dos 30.
Sim. É, eu acho que existem as duas possibilidades, assim. Porque o Ferris é tão bom em enganar todo mundo, eu acho que existe a possibilidade dele, tipo, enganar todo mundo a conseguir um...
Fake it till you make it.
Exatamente. Mas eu também acho que, tipo, isso é 10% de chances.
Sim.
Os outros 90% é, tipo, ele ter uma vida como a de todo mundo. E o resto... A questão também é que, tipo, quando você vai ficando mais adulto, você fica menos deslumbrado com esse, tipo, ah, o Ferris consegue tudo que ele quer,
exato,
etc, etc. Então, tipo, isso começa a perder um pouco da graça, sabe?
Sim.
Você fica, tipo, Ferris, para, acorda pra vida, deixa de ser
babaca.
Vai trabalhar.
É, e eu acho que também tem... O que eu realmente espero é que, tipo, ele seja essa pessoa que encontra consequências, assim, né? Se a gente levar pro lado do Ferris sociopata, eu acho que em algum momento ele foi preso. Porque, assim, se fosse yearbook, sabe? Livro do ano, lá, o anuário. Pessoa com mais probabilidade de ser presa.
Sim.
Ferris Bueller, cara. Porque em algum momento ele vai, tipo, tentar enganar alguém e aí não vai dar certo.
Sim, total, sabe? Total. Especialmente isso, porque, tipo...
Ou ele vai viver de dar golpe.
Talvez ele vire, tipo... Você chegou a assistir White Collar?
Sim.
É, talvez ele vire o cara do White Collar. Ou então, talvez...
Nossa, aquele cara é muito gato. Deus me defenderei.
Ou então, talvez, ele tenha uma vida de bosta. Nunca saberemos.
Muito bem, então, gente, deixem os comentários pra vocês, pra gente nas nossas redes sociais. A gente quer saber o que vocês acham sobre o Ferris Bueller. Vocês acham que Ferris deu tudo certo pra ele? Vocês acham que ele foi preso? Vocês acham que nada deu certo pra ele?
Exatamente. E me digam aí se vocês acham que o Ferris é time sociopata ou
time boa pessoa.
Exatamente, coração bom.
Não tem meio termo, tá? Só existe boa pessoa ou sociopata.
Eu acho, gente, se o filme consegue ser tão, tipo, tudo ou nada do
exato
jeito que ele é, nós também seremos tudo ou nada, ok?
Então vocês podem responder a gente, entrar em contato com a gente sobre esse e outros episódios através do nosso Twitter, que é o @quartaparedepod.
E a gente tem também um e-mail, quartaparedepodcast@gmail.com.
Vocês não escrevem pra gente tem um tempo, a gente tá se sentindo solitária, abandonada.
Olha só, eu não sei como vocês ainda não escreveram sobre o arco brasileiro, entendeu?
Porque a gente deu várias opiniões polêmicas, os episódios foram incríveis, e eu acho que a gente merece um e-mailzinho de vocês. Então, por favor, gente.
Eu acho, quem não manda e-mail não é fã de verdade.
Exatamente, a gente vai começar... Vamos começar a excluir todo mundo que não manda... Não, sacanagem. Vai sobrar duas pessoas. Se vocês usarem Facebook ainda, porque eu sei que tá um chorume, a gente também tá por lá no facebook.com/quartaparedepodcast. Não esqueçam também que a gente tá no podcast delas, onde vocês podem escutar todos os nossos episódios e comentar por lá. A gente tá sempre de olho no que tá acontecendo no site. Então, se você não conseguir, de repente, acessar os nossos episódios mais antigos por outras plataformas, vocês podem acessar através do podcast delas, então é só colar lá.
www.podcastadelas.com.br.
E sempre importante lembrar de deixar aquela estrelinha maneira ali pra gente, avaliação lá no iTunes ajuda muito a gente a crescer e aparecer pra outras pessoas, então se você tem acesso ao iTunes mesmo, que não escute a gente por lá, entra, dá sua estrelinha, deixa um comentário, que aí já tá ajudando bastante a gente a crescer.
E eu estou no Twitter, no Instagram, em todos os lugares, no @AnaLivMS, Ana com dois N's.
Eu estou no @LarissaSiriene, Siriene também com S e tudo I. E é isso?
É isso.
Então até semana que vem, gente. Tchau!
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais @opodcastadelas.